Saudações, galera. Começando mais um telecast. Mais um não, né? O primeiro telecast da temporada que eu tô participando. Eu sou Rafael Brasileiro. Tô aqui com Cássio Zirpoli. Diego Borges vai fazer sua estreia aqui, comentando a partida. A gente vai falar aqui de Botafogo da Paraíba 0, Santa Cruz também 0. Primeira rodada da Copa Nordeste de 2019. Jogo de estreia, de temporada. A gente sabe que a perna dos jogadores pesam, a gente sabe que tem dificuldade de entrosamento ainda, mas eu não sei vocês, mas eu esperava mais. Talvez Santa Cruz tenha sentido a falta aí do Pipico, seu principal atacante, o homem gol Coral, que não atuou nessa partida, sentiu uma lesão minutos antes do início do jogo, em torno ali de 6h30 para 7 horas foi anunciado que ele não jogaria. E para mim eu tenho me sentido, mas eu vou deixar aqui com meus comentaristas, com meus companheiros, Cássio e Diego, para analisarem a partida. E eu vou começar aqui com o Cássio. Cássio Zirpoli, meu amigo, seja bem-vindo aí à temporada 2019 de telecasts. Começa a fazer um ranking até, viu, Cássio? Quantos telecasts cada um vai gravar essa temporada para ver quem termina com
Passa, a taça? Passa, não. É arrumar mais um trabalho.
Mas, Cássio, seja bem-vindo. O que é que você achou aí desse Botafogo 0, Santa Cruz 0, pela primeira partida da Copa Nordeste, pela primeira rodada, no caso, né?
Quem escutou o podcast, Rafa? Primeiro, Massa tá voltando, Diego também tá aqui nessa gravação. E para quem escutou o podcast, que a gente falou sobre a montagem dos times, sobre a reta final, e no Santa, eu tratei como superdimensionamento do primeiro tempo do Amistoso contra o 13, porque teve dois jogos treinos, contra a Ágape, que não conta, e contra o Serrano na inauguração do primeiro campo lá do CT. E teve um amistoso contra o 13, onde o Santa utilizou 19 jogadores. Um intervalo de 7 no segundo tempo. Não tem jogo no segundo tempo. Então a análise foi toda no primeiro tempo e eu achei superdimensionada. Eu disse, vou esperar os próximos jogos, porque não é isso aqui que vai tratar, sobretudo porque isso foi feito exatamente em 2018, naquela estreia oficial no jogo contra o Confiança, que durou semanas aquela análise daquela partida de uma boa atuação e não se provou nada daquilo. O Santa, inclusive, foi muito mal naquele momento da competição, da temporada, no Pernambucano, na Copa do Brasil, na própria Copa do Nordeste. Mas, contra o Botafogo da Paraíba, se teve esse princípio de evolução no jogo contra o 13, essa curvinha deu uma subida. Eu achei uma apresentação interessante do Santa Cruz. Porque tem vários aspectos para serem considerados nesse jogo. Primeiro que o 13 também será um adversário do Santa na Série C, assim como o Botafogo. Mas o 13 não está na Copa do Nordeste. Ele montou um time para jogar o Campeonato Paraibano. Ou seja, é outro investimento. O Botafogo tem um investimento diferente, até porque tem uma cota maior, enfim, tem uma responsabilidade maior nesse momento. E acima de tudo, é um jogo à vera, não tem 7 mudanças no segundo tempo, você tem 3 no jogo inteiro. Nessa partida, foi uma partida onde o Santa criou muito pouco, vou dizer logo os contras. O Santa criou muito pouco, a ausência de Pipico foi determinante para o desempenho ofensivo do Santa, porque as poucas oportunidades que o Santa criou, Neto Costa, que entrou, nem lembro dele chutando, na verdade, atuação apagadíssima. Ele tinha sido testado lá no jogo contra o 13, entrou aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar do próprio Pipico. Mas, como eu disse há pouco, aquele jogo não conta. Aquele amistoso, nada que ele tivesse feito naquele segundo tempo valeria. E nesse jogo, a Vera, ele não fez nada. Ainda terminou expulso com 2 amarelos. Um bobo e outro numa falta completamente desnecessária. Até quase perigoso, que era perto da entrada da área ali, mas caindo para a esquerda. E as outras duas boas chances que o Santa teve com Augusto, que não é um centroavante. Foram duas cabeçadas, as duas por cima. É difícil imaginar que daquelas duas cabeçadas, pelo menos uma, Pipico teria cabeceado certo. Não vou dizer que seria gol, mas teria cabeceado exigido a defesa do goleiro. Porque não foi nem o caso. Nas duas, Augusto cabeceou por cima. Foi um cruzamento da esquerda, a primeira, e um cruzamento da direita. Então, assim, faltou um centroavante para o mínimo de oportunidade que o Santa criou para que tivesse levado mais perigo. Não estou dizendo que abriria o placar, mas que teria levado mais perigo. Agora, se ofensivamente pouco fez, defensivamente, e isso inclui também os jogadores lá da frente, porque como um todo mundo tem o seu papel defensivo. E para conter as investidas do Botafogo, eu acho que o Santa teve uma partida bem, bem regulada, irregular para boa. O Botafogo teve uma chance no primeiro, uma chance clara no primeiro tempo, um cruzamento da direita, aos 25 minutos que Lorenzo antecipou a Marcos Aurélio. E uma aos 25 do segundo tempo, Numa boa trama até do Botafogo, Marcos Aurélio tocou ali pela direita, o jogador tá voltando, e Clayton bateu um chute, ia ser no ângulo, superior direito de Ricardo Ernesto, que fez uma defesa excepcional, uma defesa muito boa. Mas tirando isso, o Botafogo tentou a velha bola parada com o Marcos Aurélio, costuma ir muito bem. No ano passado, na Série C, ele fez 2 gols de falta sobre o Santa. Dessa vez, não chegou perto. O Santa, por quê? Porque o Santa não fez tantas faltas assim na entrada da área, que desse uma condição muito perigosa para o Botafogo. E mesmo de longe, Marcos Aurélio continuou batendo de longe, mas sem tanto perigo. Tentou também escanteios fechados para ver se tentava uma bola desviada, um gol, coisa do tipo, uma cabeçada no primeiro pau. Mas não teve tanta situação. Então esse 0-0 é um placar que ele traduz a partida, mas não como nota. E geralmente dizemos 0-0 foi a nota. Não foi a nota do jogo. Eu observo esse jogo, um jogo onde os dois times lutaram bastante, mas que teve um que estava visivelmente interessado em conter o adversário. O Santa Cruz estava, a gente tem que primeiro controlar esse jogo, primeiro porque era visitante. Pelo novo regulamento da Copa do Nordeste, o Botafogo da Paraíba não é um adversário direto do Santa. Aliás, nenhum confronto, em nenhum jogo, o adversário é um confronto direto no grupo, porque o regulamento você enfrenta, são dois grupos, A e B, você enfrenta os times do grupo A, só joga contra os times do grupo B, e a classificação só vale dentro do seu grupo. Ou seja, em termos de classificação, o Botafogo não tem nenhuma relação com o Santa. Mas ele tem a realidade dele lá no outro grupo. E nesse jogo, para essa estreia, esse ponto, eu acho, veja, a situação do Náutico, foi atropelado pelo Fortaleza, o adversário de primeira divisão, ok. Mas foi atropelado jogando em casa. O Santa vai na condição de visitante, já traz um ponto, lembrando que são apenas 8 partidas, ou seja, você joga 4 em casa e 4 fora. O Santa já tem 4 na Arruda com 1 ponto fora, com uma capacidade de evolução, sobretudo com o Pipico, quando o Pipico voltar, para ter essa figura do 9. Tem ajustes? Bastante. Primeiro, fisicamente, eu acho que tem que... O time aguentou essa partida toda, mas com a intensidade um pouco mais baixo do que a temporada deverá cobrar do Santa Cruz. E sobretudo porque era estreia para os dois times, então era natural que isso acontecesse. Então não estou dizendo que o Santa tem essa rotação. Essa rotação, inclusive, deve ter sido proposital, para não estourar nesse primeiro jogo. Então, que essa rotação suba nas próximas partidas, a intensidade tanto da marcação quanto da criação, que tenha um aproveitamento melhor do ataque e a partir disso ver o encaixe que o Leicester pode fazer. Mas para esse primeiro jogo, pode ser muito pouco. Talvez eu reclamei do superdimensionamento no pote, talvez eu esteja fazendo isso agora. Mas eu esperava um Santa pior nesse jogo. Então, pela atuação que teve, eu acho que foi uma partida boa. Interessante para boa. Não sei se vocês concordam, claro, né?
Cássio, eu concordo em parte. Eu acho que o time poderia estar mais desarrumado. Mas acho que o nível do elenco e as atuações individuais terminaram influindo. Mas agora eu queria ouvir Diego. Queria ouvir o que é que Diego, que vem cobrindo o dia a dia de Santa Cruz até mais próximo do que você, o que é que ele achou dessa parte? O que é que achou dessa estreia? Seja bem-vindo, Diegão, e boa estreia.
Valeu, Rafa. Valeu, Cássio. Abraço a todos. Foi um jogo que, para mim, confirmou, de certa forma, o trabalho de Leston. Ele, a princípio, está focando a defesa, dando uma ordem, dando uma organização a esse time. A gente já viu, tanto que houve essa, de certa forma, uma superdimensão, sim, mas também por uma questão de empolgação também da torcida, já que o ano passado todo foi bastante complicado para a torcida se reaproximar do clube. Mas com esse jogo, já para mim, deu uma confirmação, já que mostrou mais uma vez a organização, mostrou atenção durante boa parte do jogo, principalmente no segundo tempo, quando o gás acabou. Parecia aquele carro do Top Gear, quando você passa direto da parte de reabastecer e o carro falta combustível e precisa que alguém bata nele para ele continuar andando. Então, pareceu muito disso, sentiu muito no segundo tempo o time, mas eu gostei da apresentação, gostei do jogo, claro, tecnicamente muito fraco ainda, muito aquém do que vai exigir essa Copa do Nordeste. O Fortaleza já mostrou aí, foi um jogo em que praticamente massacrou o Náutico pra cima. Eu consegui assistir um pouco das duas partidas também, mas o Náutico de forma periférica, mas o Santa precisa dar uma melhorada assim tecnicamente, mas taticamente o time já mostra uma base, já mostra um desenho do que realmente pode ganhar a liga, pode talvez com 2 ou até 3 contratações, mas sim o desenho dá para empolgar dá para traçar um panorama positivo, mas do jeito que está, com esse futebol, com essa técnica, com essa apresentação, claro que não dá para aspirar se mantiver dessa forma, se não tiver uma evolução. Então, o recado que deixa é esse. Precisa ter evolução, mas pelo menos dá para entender que está sim no caminho certo, está no caminho interessante. Como o Cássio disse, a ausência de Pipico foi preponderante para esse jogo, foi bastante sentida. Neto Costa é o jogador mais centralizado, mais de área, mais alto, tudo mais. Mas fez falta sim, Pipico, já que é um jogador tem mais mobilidade e tudo mais. Fez falta também no segundo tempo o Éricles, saiu muito cedo, se machucou, mas também não estava esse primor de futebol todo não. O time estava meio afobado, o time estava sem tomar as decisões corretas. Augusto, mais uma vez, voltando a jogar mal. Tinha-se uma expectativa interessante sobre o Augusto, estava treinando bem, inclusive, só que não ganhou uma bola sequer no 1-1, sempre errando as decisões. Se era para cortar para a direita, ele cortava para a esquerda. Se era para cruzar, ele chutava. Errou uma cabeçada que seria crucial para o jogo. Se o Santa Cruz faz aquele gol, uma bola que foi metida com a mão pelo Marcos Martins, e o Augusto isolou, ou seja, teve chances, criou oportunidades, controlou o Botafogo. Cássio lembrou muito bem o poder de finalização do Botafogo, bola parada e tudo mais. Leston conhece como ninguém. Então, por conta disso, acredito que o balanço geral, principalmente não só pelo ponto, mas pelo que se desenhou da partida, o Santa Cruz pode-se dizer que ficou mais perto do objetivo do que o Botafogo.
A gente sabe que Pipico ia ser parte fundamental. Agora, só me assustou uma coisa, Diego. Você que está acompanhando no dia a dia. Toda vez que Pipico estiver lesionado ou suspenso, o que for, qual seria o Neto mesmo, o cara que vai ficar mais próximo de ser o substituto dele? O Eric pode fazer essa função? Tem alguém que a gente não viu ainda nessa partida que pode substituir a altura ou próximo disso?
Rafa, de centroavante mesmo, só o Neto Costa. Mas tem o Jô, tem o Silas Gomes, que o Jô, super sincero, disse que para fazer um gol é difícil. O Silas Gomes chegou no ano passado, foi emprestado, não foi utilizado na Série C, rodou o futebol do interior da Paraíba para ganhar cancha também. Tem o Elias, que hoje foi bastante acanhado, tentou se desvencilhar mais da marcação, soltou mais no segundo tempo, mas ainda foi aquém do que ele pode jogar, errou algumas bolas também, aquela bola mesmo que ele tentou uma bicicleta e furou a bola. Poderia ter feito uma tentativa melhor. Então, as opções existem, mas a altura do Pipico, longe disso, bastante longe. Se Leste não conseguir fazer um trabalho com o Neto Costa para melhorar essa condição de finalização, ok, pode até ser que consiga resolver, mas a princípio, para esse jogo agora contra o Bahia, para a segunda rodada, e principalmente agora para o Pernambucano antes, dia 20, contra o América, o treinador vai quebrar a cabeça para substituir o camisa nova.
Cássio, outra coisa que eu senti falta é de uma peça que está todo mundo falando que tem que chegar na Ruda, que estão cobrando Tininho, que estão cobrando o Santo Sorriso, que é um camisa 10. Eric investiu ela, mas a gente já viu que ele funciona melhor mais próximo da área do que como sendo um armador.
Você inclusive, a cobrança de falta do cidadão, a cobrança de falta do cidadão aos 24 minutos do primeiro tempo, meu amigo, enfim, é estreia, né? O cara bateu um fio, até o Twitter do Botafogo tirou onda, pensou que era o João Pessoa Espectros. De verdade, Rafa, não é provocando, não. Veja lá. Que pensou que fosse um fio de gol do João Pessoa Espectros, meu irmão. Porque realmente a cobrança de falta assim foi inacreditável. Mas o quê?
E já foi Botafogo Espectros, né?
Já foi Botafogo Espectros?
Já.
Mas quando foi campeão brasileiro era quem? Era João Pessoa ou Botafogo?
Aí tu me pegasse agora, isso tem que ver.
Mas vamos lá, voltando a Epis. Primeiro que essa lacuna que você falou é uma lacuna do futebol brasileiro. Essa figura é uma figura cara, difícil de encontrar. Geralmente, quando você encontra na divisão abaixo, só que o Santa já tá na Série C. Tipo, se o Santa vai encontrar um meia de qualidade
ou na mesma divisão na Série B, difícil. Então, assim, se isso acontecer, ótimo, porque, bem, tem um executivo para isso, tem uma marca, que é a marca do clube, a marca do Santa Cruz, para isso, tem uma proposta de trabalho para isso. Mas não é fácil, não, porque todos os concorrentes estão atrás. Tipo, o Botafogo não tem. O Botafogo tem Marcos Aurélio, está lá, renovou o contrato, mas tem Marcos Aurélio, não tem essa figura. O Náutico, talvez, para dar um exemplo, que ele também é concorrente do Santa na Série C, deverá usar, recuar Jorge Henrique para tentar usar nessa função, ou tentar adiantar um pouco o Maílson, ou o Fábio, que foi revelado no Sport, estava no Paysandu. Ou seja, o Náutico, Márcio Goiano vai ter esse mesmo problema nos aflitos. Pelo menos ele vai testar opções. Então, assim, essa lacuna do Santa é uma lacuna geral, mas que é preciso que seja preenchida, claro, porque eu acho que, mesmo que Eric tivesse feito uma boa partida, continuaria precisando. Porque você tem que ter um mínimo de elenco para uma temporada que o Santa espera que não acabe em agosto, como foi a de 2018. Então, assim, para isso, Eric é um jogador que já teve algumas lesões, inclusive até saiu machucado 18 minutos do segundo tempo. É interessante ter essa função. E sem essa função, o time não roda. Por isso que eu falei no meu comentário, na minha primeira participação nessa gravação, de que se ofensivamente o Santa Cruz não criou, por exemplo, o meia não estava bem, não estava tendo um grande papel, o ataque, o centroavante não jogou, quem estava recebendo a bola não estava conseguindo concluir, pelo menos o Santa Cruz conseguiu controlar a partida para empatar o jogo. Mas isso foi a situação dessa estreia, por isso eu acho pontual essa análise sobre essa estreia. Esse jogo no Arruda teria um outro contexto, claro, você teria tropeçado em casa, não teria sido um tropeço dentro do Botafogo. E isso vai acontecer. O time tem quatro partidas como mandante para tentar encaminhar uma classificação às quartas de final. Primeiro, porque tem condições de fazer isso. Nos últimos 5 anos, o Santa chegou na semifinal, não é nem quartas, na semifinal em 3 oportunidades, em 14, ficou na semifinal, 16 foi campeão, e 17 chegou também. E fica para essa expectativa. A torcida do Santa Cruz não vai imaginar menos que isso. Claro que tinha uma diferença. Nesses anos que o Santa chegou, em nenhum desses anos o Santa estava na Série C. Ou era B ou era A. Quando foi campeão, estava na A. Tem uma diferença. Essa diferença existe. É a diferença financeira. É a muralha. É um muro, não vou dizer que é um muralha, não. É um muro que tem para o Santa encontrar esse meia. Mas esse meia precisa, porque para que o time não seja sempre um time que se contente em controlar o jogo pelo empate, trabalhar o empate para buscar algo mais, não é esse time que jogou contra o Botafogo. Esse time que jogou contra o Botafogo, que teve essa atuação, uma atuação dentro de um contexto de um ponto. Para buscar os 3 pontos, eu acho que o Santa não passou perto disso. Não sei, caso eu tenha entendido errado, até Diego falou que se tem um time que merecia vencer, seria o Santa. Não sei se foi isso que você falou, Diego. Porque, na verdade, eu acho que ninguém merecia vencer. Eu acho que o 0x0 tá bem distribuído nesse jogo. Não foi uma nota da partida. Mas ninguém jogou bola o suficiente para dizer, porra, a gente deixou 2 pontos aqui, não. Não acho que existe essa figura nessa partida, não.
Não, sim. O que eu disse é que o Santa se aproximou mais do objetivo dele do que o Botafogo. O Botafogo teve duas ótimas oportunidades com 2 chutes de fora da área. E Ricardo Ernesto salvou o Santa. Mas o Santa também criou, teve boas chances também, com o Elias no primeiro tempo, uma belíssima bola de Eric, que deixou ele na cara do gol. Ele fez até o corte certo, só que chutou em cima do goleiro, chutou travado, e aí ficou mais fácil pro goleiro. E também teve essa cabeçada de Augusto. Teve chance dos dois lados. E realmente, eu concordo contigo, um jogo muito parelho, não dá pra dizer que alguém mereceu ou não vencer, mas acredito que o Santa, pelo menos do objetivo dele, se aproximou mais do que o Botafogo, conseguiu dominar o Botafogo, de certa forma, na marcação, principalmente no primeiro tempo. O Botafogo mal criou, apenas chute de fora da área. Teve um lançamento na segunda trave, que a defesa do Santa não subiu. Isso lembrou muito o gol que levou contra o 13, que foi uma parte de desatenção também, questão de concentração. Mas fora isso, eu não consigo lembrar de uma chance muito difícil, perigosa do Botafogo no primeiro tempo, não.
Bom, dito isto aí, essa análise da partida, como a gente já falou aqui, as duas equipes ficaram devendo. Sinceramente, é algo que eu já esperava. Eu esperava pelo menos que tivesse um golzinho, né? A última estreia de Santa Cruz em Copa Nordeste foi um empate também, mas pelo menos teve gols. Ano passado, a partida terminou 1-1. Mas, meus amigos, o que está fazendo mais barulho do que esse resultado de Santa Cruz recentemente aqui na capital pernambucana é um código aí, é uma imagem que, assim, em 2 dias já rodou Recife. O que a gente recebeu de menção, de foto, de agradecimento por ter firmado essa parceria, não está no gibi, não. Você que não viu ainda, não viu nosso Twitter, no nosso Instagram, está perdendo tempo, corre lá, por quê? 45 minutos agora é parceiro da Pizza Hut, meu velho. E eu vou te explicar, é muito simples. Quer comer aquela pizza com um descontaço de 20%? Vai no nosso Twitter, tá lá na Twitter fixada, ou então vai lá no Instagram, procura a imagem. Você apresenta em qualquer loja, certo, de Pizza Hut em Pernambuco, seja no Recife, seja em shoppings, em loja de rua, como Casa Forte, Boa Viagem, Graças, ou até em Caruaru, meu amigo. Já chegou em Caruaru o código. E você garante na hora 20% na sua pizza, certo? Lembrando que não está valendo para os combos, só vale para as pizzas, para a lasanha, enfim. Pediu, meu amigo, é na hora o desconto de 20%. E assim, eu estou falando aqui, a gente está gravando quase 1h, eu chego, estou triste, que eu estou morrendo de fome aqui, meu amigo, e não tem uma pizza aberta nesse momento, mas tem bronca não. Amanhã o papai vai buscar na hora do almoço, e você que ainda não utilizou esse desconto, tá mais do que na hora, lembrando que ele vale de domingo a domingo, certo? Não tem restrição de dia, é a hora que você quiser, você vai garantir aí a sua pizza na Pizza Hut.
Inclusive, em Caruaru, que eu vi a turma marcando, meu amigo, a turma foi buscar lá em Caruaru já.
Então, tô sabendo aí que tem uma viagem chegando aí, se aproximando dia 6 de fevereiro, acho que vai ter gente comendo pizza lá em Caruaru, viu, do podcast. Vamos ver, né? Tô sabendo que a turma vai pegar 2-3-2 aí. Bom, meus amigos, vamos aqui para as análises individuais e eu já vou aqui pelo lado ruim, né? Pelo lado mais duro das nossas análises. Diego, quem foi o pior jogador da partida, na tua opinião, do lado de Santa Cruz?
Rafa, acho importante a gente pontuar alguns jogadores. Éricles, ele até conseguiu taticamente fazer um bom papel, o que Leston pede a ele. Mobilidade e tudo mais. Como eu já falei, ele deu um ótimo passe para Elias. Mas aquela falta que ele cobrou, uma bola que ele perdeu, ele entrou na área com a bola dominada, bola no pé. Ele é o marcador e ele, estabanado, esqueceu da bola, a bola ficou no caminho. Teve outra bola também que ele levou para a linha de fundo e não conseguiu ganhar na velocidade do marcador. Então acho que é importante pontuar ele. Importante também pontuar a Elias, que eu achei um pouco esperava mais dele, achei ele muito acanhado ainda, mas o pior pra mim do jogo foi Augusto, não tem outro nome. Augusto,
sério,
pecou bastante no jogo.
Caramba,
já tinha dado um olhadinho aqui, né, mas
cara, essa foi foda. Eu coloquei ele como, eu achei que ele foi um dos melhores do Santa Cruz. Tu tá dizendo que ele foi, isso tá dizendo que ele foi o pior?
Não, nas tomadas de decisões, pelo menos, ele apareceu no jogo.
Veja só,
na hora de definir.
Não, veja só, na definição, é óbvio que ele falhou. Ele falhou na função que não era dele, porque, veja, na hora que perdeu o Pipico e o outro atacante, o substituto, não fez nada, na hora que ele faz nada, inclusive, dá oportunidade para que outros apareçam. Aquela cabeçada ali não era ele, era outros jogadores. Então, assim, eu meio que, entre aspas, desconsidero as duas cabeçadas, que foram duas ótimas oportunidades, mas que a função dele mesmo, caindo pela ponta, abrindo e tal, eu acho que ele chegou bastante, errou, mas nas poucas vezes que o Santa conseguiu levar a bola lá pra frente, inclusive prender a bola na frente, eu acho que Augusto estava em quase todas essas jogadas. Então, assim, se for para ser piores, eu considero com o Éricles. Com o Augusto, já vou dar o meu voto, inclusive está entre os melhores do que eu achei de Santa Cruz. Mas, enfim, a opinião é isso mesmo. Dos dois, Rafael decide aí se ele fica no meio, se foi pra pior ou melhor.
Veja só, eu acho que Augusto foi muito mal hoje, certo? E talvez eu dividisse entre os três aí que Diego falou. Elisa eu tiraria, porque ainda é um menino. Eu vi ele jogar a final do Sub-20. Até achei que era um cara... Que, veja só, pelo primeiro tempo que eu tinha visto dele, eu tinha gostado muito dele. No segundo tempo eu vi que ele era muito afobado. Até dei uma tesourada no Twitter, assim, que é só correria. Talvez seja mais do que isso. Talvez fosse um momento de nervosismo. Mas se for dividir entre Elias e Augusto, eu fico com Augusto. Porque Augusto termina já pagando pelo... Como é que eu vou dizer? ela o pela obra inteira, né? Ou pela falta dela. Porque, veja só, até o que eu vi aqui no Twitter e em grupos do Santa Cruz é o que o pessoal mais reclama nesse momento de Augusto. Mas eu acho que aí já é pela obra toda dele no Arruda. Cássio, tu já apontou, tu achou que o Augusto foi talvez o melhor, mas quem é o teu pior mesmo da partida? Só para eu confirmar aqui.
Neto Costa. É, claro que é uma fogueirinha. Foi uma entrada de última hora, mas mesmo ponderando isso, a atuação dele foi nula e ainda terminou sendo expulso.
Certo. Bom ponto também. Cássio, o melhor da partida, na tua opinião?
Veja, eu tenho colocado Augusto, mas eu vou colocar, na verdade, agora com o Charles. Porque dentro do... Eu não posso colocar, se eu estou dizendo que oficialmente Santa Cruz criou, é um pouco de contradição dizer que o melhor jogador foi uma peça ofensiva. E na verdade, essa peça tem que ser para ser mais condizente com isso, seria uma peça que controlou essa partida. Eu acho que o meio do campo do Santa Cruz teve uma atuação boa. Com o Charles, com o Lorenzo, tirando o Eric, a pessoa mais para trás. E eu acho que Charles teve... Para simbolizar isso, eu boto ele nessa partida. Mas gostei da atuação também de Dani Moraes, de Ricardo Ernesto.
Não, o Santa Cruz parece que o grande problema agora é arrumar essa parte ofensiva. Porque você falou aí, ó, tem Dani, tem Ricardo e tem Charles. Teoricamente são três pilares ali de defesa e de proteção à defesa, que já são peças que estavam no clube no ano passado. E a bronca é ali na frente. Tem Pipico, mas a bola tem que chegar em Pipico quando ele estiver recuperado. A bola tem que chegar nos atacantes redondinha. E parece que a defesa é o ponto mais forte desse time. E eu queria saber de Diego se o melhor jogador dele está na defesa, está em algum desses setores na partida de hoje.
Não, eu discordei do Maestro na parte dos piores, mas os melhores é praticamente igual. Os nomes que ele pontuou aqui foi os que eu marquei um maisinho, com Charles, Dani Moraes, mas eu fico com o Ricardo Ernesto mesmo pelas duas defesas. Duas defesas foram sensacionais. E se o ponto veio, no caso, pro Arruda, esse ponto é totalmente na conta de Ricardo Ernesto. Claro que a atuação consistente do sistema defensivo, do goleiro até o segundo volante, foi muito boa. Poucas oportunidades, e claro que o Botafogo uma hora ou outra ia criar essa oportunidade, mas acho que criaram, o Botafogo não conseguiu executar. E se não conseguir executar também, foi por conta de Ricardo Ernesto. Então, por isso que eu acho que ele, nessa dividida, ele ganha como o destaque do jogo para mim.
Bom, pessoal, antes da gente ir para as considerações finais, para outras considerações, eu vou lembrar vocês que o dia 3 de fevereiro está chegando. Vai ter gente aí dizendo, eita, Rafa, já vai lembrar que tem Super Bowl no dia. Não é Super Bowl. Mas no dia tem Confraria do FIFA, meu amigo. Confraria do FIFA, vai voltar lá para a Confraria da Barba, lá na rua Alfredo Fernandes, número 61, em Casa Forte. Quem não conhece a nova unidade vai conhecer. Então se prepare, que vai ser diferente, viu? A gente está terminando o regulamento, já vai soltar essa semana. Mas você que já quiser garantir a sua vaga, certo? Saber valores, tudo, como participar, manda e-mail aí. contato@podcast45minutos.com.br. E você sabe, né? Tem aquele selinho do 45 minutos de evento, você sabe que é resenha o dia todo, é diversão. Vai ter o FIFA e quem já participou aí dos nossos campeonatos de society aí, sabe, tem ideia de como é que vai ser. Não vai ter draft não, viu? Mas vai ter sorteio aí e o negócio vai ser por equipe, viu? Não acho que você vai jogar sozinho esse FIFA não. Mas calma. Não vai ser mesmo time, não. Quer dizer, já estou adiantando demais. Fique ligado nas suas redes sociais. Mas quem já quiser garantir a vaga, é só mandar um e-mail para contato@podcast45minutos.com.br. Cássio, depois dessa estreia aí na Copa Nordeste, você está para jogar no próximo domingo lá na Arena de Pernambuco, estreia do Pernambucano. O que é que você mudaria desse primeiro jogo para o jogo do próximo domingo? O que é que você desejaria ver já de melhora nessa equipe? A gente sabe que é pouco tempo, é um espaço muito curto para se mudar tanto, mas o que é que você queria ver? Pelo menos um ponto que você queria mudar para o próximo domingo.
Para esse início de temporada, Rafa, eu acho que é o departamento físico, ele dita muito mais do que esse encaixe técnico. Por exemplo, para esse jogo domingo, o jogo vai ser na Arena, gramado bom, vai ser contra o América, e um campeonato onde a chance de ser eliminado é menos um para Náutico e Santos Esportes. Não tem como, passam 8 de 10. Claro que você tem pequenos objetivos durante a fase classificatória. Ficar no G4 para mandar as quartas de final em casa e ficar no G2 para mandar a semifinal em casa. Aí só a final que é ir de volta, aí não faz diferença, né? Mas assim, tem isso. Mas nesse primeiro momento, teve esse jogo, vai ter essa sequência agora vai ser bem puxada. Vai ser Pernambucano, Copa do Nordeste, Pernambucano, Copa do Nordeste, daqui a pouco chega a Copa do Brasil. Então, para essa partida, na verdade, mais do que uma mudança técnica, é simplesmente ir vendo a situação do time, dos jogadores, dá para ter uma sequência, se todo mundo puder ter uma sequência, melhor ainda. Não sei, mas não costuma ser muito comum, né? E nem o ideal. Geralmente se roda bastante, ninguém roda como Palmeiras, porque tem muita qualidade técnica. Roda nesse momento por questão física, por não poder, por não ter, não tá uma preparação. Claro que o Santa teve até uma preparação, começou até antes do que os outros, do que vários adversários. Lembra até Náutico e Fortaleza. O Náutico começou no final do ano passado e Fortaleza começou há 10 dias. Então, assim, tem algumas disparidades assim. Mas mesmo no caso do Náutico, o Náutico tem jogadores que não podiam exigir bastante. Na hora que o jogo estava apertado lá, Jorge Henrique já saiu antes do final. E o Santa Cruz tem algo parecido com isso. Um jogador que sentiu um pouquinho sai. Tipo, Pipico sentiu um pouquinho, nem foi detalhado durante a transmissão exatamente o que seria. Mas sentiu um pouquinho, não força. Então, assim, eu acho que tem que ser visto primeiramente isso. A condição do time, a condição física do time para essa partida. E depois, ou seja, terça-feira, lá para quinta-feira dá para ter uma resposta melhor sobre isso. Para mim, a prioridade nesse momento seria a questão física, para não exigir, para não puxar de nenhum jogador. Porque o time já é limitado, né? Não tecnicamente, porque isso aí todo mundo sabe como geral. Eu quis dizer o tamanho do grupo.
O elenco é limitado em todos os sentidos. Tamanho, tecnicamente ainda. Com certeza vai ser encorpado durante a temporada se quiser disputar as competições mais importantes em alto nível. E Diego, o que é que você mudaria? O que é que você tentaria mudar se você fosse Leston aí pro próximo domingo?
Rafa, o próprio Leston já disse nas coletivas dele de que o que ele espera é o time ganhando um pouco mais de cancha, mais entrosamento com esses jogos. Então eu acho, pelo menos, que ele não deve mudar muito. Mas como ele tem esses problemas no meio de campo e no ataque, principalmente na condição de centroavante, aí ele vai ser obrigado a mudar. Não tem para onde ele correr. E nessa hora, já que vai ser obrigado a mudar, eu faria modificações de experiências. Fazer alguns experimentos. Por exemplo, posso até falar uma loucura aqui, mas o Marcos Martins, ele mesmo já jogou como meia, já participou disso no CRB, já fez isso no Ceará. É um jogador experiente, pode dar mais cadência, meio que um pouco da ideia do que era para o Carlinhos Paraíba fazer no ano passado, dar mais cadência, dar mais experiência nesse meio de campo. E ele podia fazer, não sei, mas ele podia fazer essa posição e dar uma chance para Augusto Potiguar, que é da base, treinou bem durante esse tempo todo, daria uma chance a ele na lateral direita. E até para rodar também o time. O Pernambucano, como o Cássio disse, a margem de classificação é absurda, é enorme. E não faz muita diferença para o Santa Cruz se ele não conseguir uma boa campanha no Pernambucano. Claro, o mínimo que se espera é classificar. E se possível, com uma participação melhor do que do ano passado, já que classificou com 2 vitórias apenas. Então, o Pernambucano fica bem à margem, fica bem uma importância mínima em relação à Copa do Nordeste. Principalmente a Copa do Brasil é o que vai vir na Série C mais para frente. Então, por isso, seria uma oportunidade para testar. Até porque o aparelhamento técnico com a América não é nem de perto parecido com o que foi com o Botafogo. Então, seria uma chance. Eu, se fosse o Leston, faria algumas mudanças, faria uma mudança desse tipo, daria essa chance a alguns jogadores da base e veria o que poderia ter alguma possível solução para enfrentar o Bahia. Porque pegar o Bahia sucateado, sem Pipico, sem o centroavante e sem o meio de campo, A chance de passar um vexame no Arruda é muito grande.
Senhores, vamos ver o que é que vai acontecer nessas próximas rodadas. Vamos ver como é que esse Santa Cruz vai se comportar também diante da torcida. Não vai ser na Ruda ainda, mas vai ser comandante. E eu queria agradecer aqui, Cássio e Diego, pela participação desse Telecast. Lembrando que é o primeiro, e pelo menos aí na temporada do Santa Cruz, os 40, né? Acho que chega em 40 jogos de novo, né? Vamos ver.
Valeu. Não, pô, tá... Porra, tem 9 do Pernambucano. Vamos lá. Né, que eram mais 8 agora, 18. Mas é. Tem 36, mas o da Copa do Brasil tem 37. Assim, porra.
Garantido até agora, né?
Na verdade, tem 38, porque já tem um das quartas de final do Pernambucano.
Então, alô, Sinop, ajuda aí.
Aí já vai 39. Passar de fase da Copa do Nordeste 40. Passar uma fase do Pernambucano. Meu irmão, veja. É isso aí, velho. Não tem. A meta é chegar pelo menos nisso. Você abaixa e sair, é porque na verdade o ano já foi
o ano ruim de novo. O ano deu ruim.
Isso, claro, os jogos oficiais de campeonato. Né?
Isso. Então é isso aí, Cássio. Valeu, Cássio. Valeu, Diego. Um forte abraço.
Estamos de volta, galera. Né?
Estamos de volta. Feliz ano novo.
Feliz ano novo.
Começou a agonia.
Já estou aqui, inclusive, esperando o embed para colocar no posto para ir dormir.
Vai, é um gigante. Abraço.